Política.
João, queria começar com você hoje, porque o Tribunal de Contas do Estado quer frear aquele excesso de contratações que a gente fala muito aqui, que são contratações por excepcional interesse público na Paraíba. Pense no interesse que a Paraíba tem, um excepcional que não é excepcional, né, João? É mais do que ordinário, né? Tem muita gente sendo contratada nesse modelo, e eu queria que você explicasse o que é que o TCE está fazendo, e não só isso, porque é tão prejudicial a gente ter esse tipo de contratação em grande quantidade no nosso estado.
Olha, Caio, de fato, o tribunal já deveria ter feito isso, já deveria ter freado esse tipo de contratação há muito tempo, né? Esse é um problema muito recorrente, como você enfatizou, aqui na Paraíba. Nós temos, somando as 223 prefeituras do estado, quase 70 mil servidores, 70 mil servidores, vou repetir o número. É um verdadeiro exército de pessoas vinculadas ao poder público sem concurso, quebrando a regra que é dado ingresso no serviço público através de concurso, né? Isso é, todo mundo sabe disso, inclusive os prefeitos sabem disso também, mas de propósito, talvez, em muitos casos, acabam não realizando o concurso público para poderem contratar e formalizar esse tipo de vínculo, que é precário. O servidor não tem 13º salário, não tem direito a férias. Em muitos casos, você tem um vínculo que vai estabelecer uma relação de dependência entre aquela pessoa e o gestor e o político ali de plantão, que é muito ruim. Aí você me perguntou também sobre os prejuízos. Eu diria que esse prejuízo, do ponto de vista do viés político, é ruim para as cidades, mas principalmente é que, com o inchaço da máquina pública, você termina fazendo com que esses municípios não tenham orçamento suficiente para investir em outros serviços. E aí a gente traz para dentro desse assunto uma outra discussão, que é justamente aquilo que a gente vem mostrando nas últimas semanas, de prefeitos reclamando da falta de recursos de repasses, da diminuição de repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Ora, por que reclamam? Porque os municípios são dependentes dos repasses que são feitos do FPM, exatamente porque as economias locais não são impulsionadas por esses gestores, por essas prefeituras. Em função do excesso de contratados, de vinculados ao serviço público. Mas é um problema que não se resume apenas às prefeituras. Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado mostra que no governo do Estado há pelo menos 27 mil pessoas contratadas por excepcional interesse público. As principais pastas que contratam esses vínculos são a saúde, com mais de 15 mil servidores, e a educação, com mais de 10 mil contratados. É também um problema dos grandes municípios. A gente tem visto, até em alguns casos, o tribunal reprovando contas de gestores de pequenas cidades, mas é preciso fazer a mesma coisa com gestores dos grandes municípios. Aí eu vou trazer alguns números aqui para exemplificar. No caso de João Pessoa, por exemplo, são mais de 14 mil contratados temporários. Isso de acordo com o Tribunal de Contas do Estado. O número de efetivos chega a pouco mais de 9.200. Campina Grande, mais de 9.400 servidores contratados por excepcional interesse público, quando o número de efetivos chega apenas a 6.400. Bahia, mais de 2.300 temporários para 1.200 contratados como efetivos. E, pasmem, o município de Cruz do Espírito Santo, você tem 251 servidores efetivos no município, 251, quando o número de contratados, Bruno, ultrapassa os 1.000. São 1.011 servidores contratados, vinculados por excepcional interesse público. E detalhe, a legislação até abre uma brecha para que isso possa acontecer. E aí, a regra é o ingresso no concurso público, mas há exceções que podem acontecer, que são justamente esses contratados em casos excepcionais, o próprio nome já diz. Só que a grande questão é que os municípios transformaram isso em regra. Uhum. A gente tem esses contratos perdurando por 2, 3, 4 anos durante as gestões municipais, e aí você não se resolve, o contrato não termina nunca. E aí, Laerte, isso termina sendo uma anomalia. muito prejudicial, tanto para municípios como também para o Estado.
João, os números que você apresentou aí já revelam essa distorção, né? Essa regra que virou, essa exceção que virou regra, perdão. Porque você tem, João Pessoa, 14 mil excepcionais por interesse público e 9 mil concursados. É uma loucura isso.
Né? Você diz assim, lá você vai trabalhar excepcionalmente, fim de semana. E quando você trabalha todo fim
e
de semana...
E o termo excepcional interesse público tem tempo, né, João? É. Isso está na lei, tem um tempo específico.
Seis meses.
É para resolver um problema. Só que já está tão naturalizado que se renova de seis meses. Isso é igual a professor substituto na Universidade Estadual da Paraíba. Hoje, para você ter ideia, eu vou abrir um parêntese aqui para fazer um registro, até porque a gente está pelo estado inteiro. A Universidade Estadual da Paraíba tem mais de 50% dos professores
Substituto.
Substituto. E se renova assim, né? Se renova, não tem mais quarentena, não. Não tem quarentena. Você faz que fica 2 anos, você pode fazer processo seletivo e continua para um professor. Ou seja, você tem professores substitutos que estão lá há mais de 20 anos. Como isso? Né? E aí, voltando para o tema do excepcional interesse público, vamos lá. Aqui, você falou em Campinas, 9.400 excepcionais para os 6.400 efetivos. É a maior, não tem muito o que fazer não, João. É só você olhar os números para você perceber que estão simplesmente rasgando a lei. E eu não estou falando no sentido de dizer assim, tem que ter todo mundo, tem que ser concurso público.
É possível, Laércio, fazer
isso? Não vai ser possível.
Também é caro.
Não vai ser possível todo mundo. Mas na pior das hipóteses, tinha que ser assim, 70 de efetivos e 30% de excepcional, né? E claro, quando aparecesse uma demanda maior, um hospital que se abriu, e aí você tem um período específico para contratação para excepcional interesse público e depois fazer o concurso. Ah, mas tem um problema de caixa. O fato é que não dá para a gente ter uma lei que diz uma coisa e a prática diz outra. E isso é o tempo inteiro nesse país, João. E assim, não tem o que fazer. Porque se as prefeituras grandes, elas não são punidas por isso. O governo do estado não é punido por isso. Então, não adianta o Tribunal de Contas querer impor, por exemplo, que isso ocorra numa cidade pequena. Somente numa cidade pequena. Tem que ocorrer na cidade pequena, mas também tem que fazer isso na cidade grande. Ah, mas é porque a cidade grande tem muito mais serviços, tem muito mais... Ok, mas também tem um orçamento muito maior. Né? Então não tem lógica também você criar dois pesos e duas medidas nesse tipo de situação. E para finalizar e passar a bola para você novamente, João, só para lembrar, mais uma vez, né, sendo redundante, que os números que você traz aí, eles revelam essa distorção... na verdade revelam como a gente rasga a lei de maneira escancarada, como o poder público que deveria proteger a legislação, ele rasga em nome de um interesse que a gente nem sabe qual é, né? Ou a gente sabe e finge que não sabe.
Verdade. Laerte, e nesse caso aí, o tribunal está informando que vai editar uma resolução para tentar frear isso, aí como eu disse bem no início, já deveria ter feito isso há muito tempo. E muito mais do que abrir editar uma resolução, precisa começar a reprovar as contas desses gestores. E não é possível, né? Não é possível que se mantenha um Estado e os municípios com esse excesso visível. Os números estão aí. Das cidades grandes da Paraíba, apenas Santa Rita e Patos, Bruno. Santa Rita e Patos, as duas delas, não têm esse excesso. No caso de Patos, eu estava dando uma olhada no site do próprio Tribunal de Contas do Estado, são 1.327 prestadores de serviços para 2.200 efetivos. Santa Rita tem 2.500 servidores efetivos para 1.569 contratados por excepcional interesse público. Ou seja, é possível fazer. Patos e Santa Rita mostram, sim, são duas cidades grandes do Estado, com demandas também, com muitos serviços prestados, na saúde, na educação, mas consegue fazer isso. Por que Campina Grande, João Pessoa, Cabedelo, Monteiro, não consegue? Não tem explicação para isso. O tribunal precisa, primeiro, começar a reprovar contas dos gestores, sejam eles de pequenos ou de grandes municípios, e também cobrar do governo do estado que faça o dever de casa e também diminua esse excesso de servidores contratados por excepcional interesse público na saúde e na educação aqui da Paraíba.
É isso, agora são 9h48.
Agora mudando de assunto.
Ia passar para você, justamente, Bruno, porque a gente vai falar agora sobre mudança político-partidária, né, também.
É verdade, viu? Cabo Gilberto, Nilvan e Valber reclamam, racham de vez, né, com o PL e devem definir em breve data para anunciar a candidatura, né, Laerte?
Isso, Bruno. Na verdade, continuam reclamando, né? E racham de vez. São as duas coisas. Continuam reclamando e racham de vez. Deixa eu explicar. Na sexta-feira, viu? Vou fazer um F5, dar um F5 aqui, sabe, Caio? Para a gente rever o que aconteceu rediscutir o que aconteceu na sexta-feira, já no fim da tarde. O triunvirato, como diz, né? Como estão dizendo aqui, Cabo Gilberto, Nilvan Ferreira e Valber Virgulino, ambos do PL, todos do PL, eles simplesmente fizeram a reunião e disseram: olha, a gente vai ter candidato próprio, independentemente do PL, já está anunciando o ex-ministro Marcelo Queiroga como o nome do partido. E aí é rota de colisão mesmo, acho muito difícil você juntar esses cacos, porque de um lado você tem a presidência do PL nacional, Valdemar da Costa Neto, dizendo que Marcelo Queiroga será o candidato, e você tem o presidente estadual Wellington Roberto, que é na verdade o inimigo político de todos os três, dizendo: olha, vai ser Marcelo Queiroga e pronto.
Eles não querem se juntar também,
tem. E aí não querem mais, né? Eles não querem mais se juntar porque estão, inclusive, doídos, sentidos com relação à eleição de 2022, porque eles foram, segundo os três, né? O Wellington Roberto não deu nem aí, não deu bola para eles no sentido de ajudar na campanha. O fato é que quando eles dizem assim: olha, até dezembro a gente tem um nome, eles botam o pé no bucho e dizem: olha, não tem mais essa história de dizer que o PL vai ter esse candidato. Ou seja, é melhor dizendo, não tem mais essa história de dizer que a gente não vai estar como candidato. Um de nós três, né? Eles falam isso, que um dos três vai estar como candidato. E aí tem umas questões partidárias, a gente precisa lembrar disso, né? Nilvan, tudo bem que Nilvan não tem mandato, pode sair do partido e por exemplo, se candidatar pela União Brasil, que é um nome que está sendo cogitado. No caso de Cabo Gilberto e Valber Virgulino, precisam esperar a janela partidária ou encontrar uma justificativa lá por meio de uma expulsão para poder sair do PL e se candidatar em uma outra legenda. Porque pelo PL, de acordo com essa imposição nacional e estadual, com certeza eles não terão espaço para fazê-lo. E Valber diz o seguinte: olha, não é uma divisão da direita, não está acontecendo a divisão da direita, porque a direita somos nós, olha só. Eles se colocam como os expoentes da direita e de fato tiveram muitos votos, Valber Virgulino como estadual, Cabo Gilberto como federal e Nilvan como candidato ao governo tiveram muitos votos, mas se colocam como esse expoente da direita.
Lembrando ser expoentes, que, mas não são a direita, é importante falar isso.
Houve, né? Divisão, sim.
Houve,
né?
Divisão.
Porque além de Marcelo Queiroga, tem o candidato ao Senado, que é pastor Sérgio, né? Que também é da direita lá.
Tem divisão na esquerda também, mas é importante destacar isso, né?
João, você queria falar? Laerte, quem está comemorando isso sabe o quê? Sabe quem é?
Cícero Lucena.
Prefeito, né? Cícero Lucena,
tá adorando,
Rui,
né?
Carneiro, o Luciano Cartacho, os demais candidatos que têm interesse em disputar a prefeitura de João Pessoa. Estão comemorando. E aí, comemorando porque, de fato, você tem um erro muito grande, uma falha, do ponto de vista da articulação, de você poder olhar o futuro, essa dentro do PL, da direção partidária do PL, seja ela nacional, uma decisão nacional ou estadual, estão equivocadas. Os dois entendimentos que, na verdade, culminam, né, com a candidatura de Marcelo Queiroga, estão equivocados. Olha, você tem três nomes já consolidados, com capital eleitoral, que estão disponíveis para disputa, e você deixa de apresentar um deles para apresentar alguém que nunca foi testado, que é uma incógnita, né? Então, quem está comemorando isso deve ser o prefeito Cícero Lucena, né?
Exatamente.
Vamos fazer uma pausa rápida?
Deixa eu só colocar a fala de um ouvinte aqui, de um ouvinte da UEPB. Eu falei da UEPB agora há pouco, né? O ouvinte colocou o seguinte: sou professor da UEPB, não tem o nome, né? Altamir Souto. Sou professor da UEPB, faço parte da administração central e sinto-me impelido a pedir que corrija a informação há pouco vinculada por mim, que disse inclusive isso, que segundo ele não é verdade que a UEPB tem mais de 50% dos professores como professores substitutos. Conforme informa a página da instituição, na aba Transparência, essa percentual é de inferior a 30%. Assim como não é verdade que existem professores substitutos com mais de 20 anos na instituição. Acho prudente e para o bem da boa informação, corrigir essa fala. Tá dito aí, Altamir. A gente vai trazer essa discussão aqui, que inclusive com os números, não dele, mas não só os dele, mas os números reais, né? Porque a gente tem professor reclamando é sim, é, de que você tem uma instituição em que se vive de substitutos. A Universidade Estadual da Paraíba é uma universidade que tem autonomia, que, é, porque recebe recursos do governo do Estado, e você tem uma instituição que vive de substitutos. Se os substitutos saírem da Universidade Estadual da Paraíba, simplesmente as aulas não param, obviamente. Não param, mas assim, não vai ter aula. Eu vou dar um exemplo no curso de jornalismo. O professor Altami pode me dizer quantos substitutos tem aí no curso de jornalismo da UFPB, da UEPB. Quantos? Né? Porque a UEPB, e não é reclamação minha, é reclamação dos professores, né? Uhum. Com processos seletivos que começam, é, e que não tem quarentena. Você simplesmente pode se renovar partindo de uma seleção.
Qual o nome, né, do professor?
Professor Altami Souto.
Professor,
a gente
Altami,
agradece,
muito obrigado, né, pela participação. Ouvintes têm que fazer, os mesmos têm que trazer as
informações. Claro.
E a gente vai checar aqui e trazer essa informação.
A gente vai trazer essa discussão, tá? Inclusive.
Muito obrigado.
É importante, viu, João, trazer essa discussão, porque você tem.
Sim.
Tem professores e sindicatos que reclamam muito, e o sindicato reclama muito disso, tá bom?
Agora são 9h55, pausa rápida.
Só para finalizar.
Oi, João.
No caso da UEPB, só para abrir um parênteses, eu pelo menos ainda vejo que há um processo seletivo, né? No caso das contratações por excepcional interesse público das prefeituras e das demais secretarias do Estado, nem isso acontece.
É. Um
absurdo completo.
9h55, pausa rápida, a gente volta já com outras informações. 9h58, de volta para falar, que trazer os assuntos da política, né? A bancada aqui do nosso estado, bancada paraibana, tem 13 parlamentares concorrendo ao Prêmio Congresso em Foco.
São 15 no total. Essa bancada federal são 12, dessa bancada federal são 10 deputados federais e 3 senadores concorrendo a esse Prêmio Congresso em Foco.
Concorrem 15 e são 13 paraibanos?
São 13, é porque estão fora, nesse momento inicial da seleção, aqueles que defenderam, que defendem o rompimento, a intervenção do Estado Democrático de Direito, e aí nesse caso você sabe quem é, Cabo Gilberto, e um outro que responde processo, nesse caso aí, o processo por improbidade é o Wilson Filho, Wilson Santiago, perdão, do Republicanos. Estão fora da disputa os dois. Essa premiação do Parlamento Brasileiro terá como grande novidade este ano a eleição de deputados e senadores que mais destacaram por região do país. É uma divisão. E é um reconhecimento, já tradicional do Congresso em Foco a esses parlamentares. Aí, conforme esse regulamento, né, o regulamento, puderam concorrer deputados e senadores que exerceram o mandato por ao menos 60 dias durante esse ano, né? Não responda a processo de improbidade administrativa nem acusações criminais perante o judiciário. E aí, nesse caso, por isso que o Wilson Santiago está fora. Não sei se você lembra, ele está sendo investigado pela... Como é o nome da operação, João? Lá em Uiraúna, naquela região?
Pés de barro,
operação. E não tenham feito, por meio de atos e declarações, apologia à tortura, à violência ou de outras práticas em flagrante confronto com o Estado Democrático de Direito e respeito aos direitos humanos. Por isso que os dois não estão. Quando o resultado sair, a gente traz aqui. Luciano já disse aí que o Repórter CBN está na...
É isso, está chegando o Repórter, né, CBN. Laerte, obrigado pela participação.
Valeu.
Bruno, João Paulo, um abraço para vocês. A gente se encontra amanhã.
Até amanhã.
Valeu, até amanhã.